This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Fala aí, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, chat. Estamos começando, 9 horas da manhã aqui em Peruíbe. Estou em Miami hoje, remoto, como vocês podem perceber. Alô, alô. Tá bom meu áudio? Estou aí, bom dia. Fala, Carlos. Fala, Gabriel. Fala, Vini. Fala, Miguel. Fala, Paula. Rodrigo, Bruno, Matheus, fala Cris, todo mundo chegando para a Thiago Live de hoje. Então é isso, estou remoto, estou no laptop, então talvez vocês estranhem uma coisinha ou outra, mas acho que vai dar para fazer o programa hoje e supostamente na segunda-feira também. Hoje é para falar mais de Libertadores da América, não queria deixar a semana passar. Eu vou embarcar daqui a pouco para Boston, como vocês sabem, então terminando aqui, eu vou para o aeroporto, que eu vou para a Brasil Conference, que é uma conferência que os alunos brasileiros de Boston, de Harvard, de MIT organizam, convidam muita gente para falar, e eu sou um desses convidados, então estou indo daqui a pouquinho para conversar com eles. Meu painel é amanhã, com o Diego Ribas e com o Daniel Dias, vamos falar de esporte, e eu vou estar lá hoje à noite, então, para já estar pronto. Tá aqui, cara, aqui em Peruíbe dá uns 30 graus, e quando eu chegar lá tá nevando. E zero. Vocês não calculam o quanto o Laifinho não gosta do frio, cara. Vocês não têm ideia do quanto eu detesto frio. Eu acho o frio burocrático. Eu não sei vocês, mas o frio é burocrático. Eu vou arrumar minha mala para ir para um lugar quente. Serve uma camiseta, serve uma calça no máximo, pode levar bermuda. Você vai para o frio, maluco. É gorro, é luva, é casaco grande, é Under Armour, é não sei o quê. Olha, agora eu lembrei porque que eu não queria estudar lá. Mas vamos que vamos. Queria alguns announcements de novo. Batemos 1 milhão de views neste canal. Então, muito obrigado. Chegamos ao nosso primeiro 1 milhão, graças a vocês. E seguimos em primeiro lugar no Spotify, lá na categoria esportes. Muito obrigado a você que nos ouve num ponto futuro. Vou fazer de tudo também para postar hoje esse áudio o mais rápido possível no Spotify para quem quiser ouvir. Que mais eu tenho para dizer para vocês? Que vocês continuam com essa mania irritante de não dar like na live, né? Então, você vê que agora eu estou com 387 likes e 1.200 pessoas assistindo. Então, vocês continuam insistindo em não dar o like. Por favor, é só apertar o botão. Não precisa fazer login, não dói nada. O Canedo vive insistindo com vocês também. Hoje vamos falar de Libertadores, principalmente do jogo do São Paulo de ontem, dos jogos vorazes do Tricolor. Era um Battle Royale, foi caindo um, depois caía outro, aí cai o terceiro, e aí vai fechando o mapa. O que foi aquilo, cara? Jogo muito maluco, difícil até de fazer uma... de tirar uma conclusão se o trabalho do Carpini realmente funcionou, a não ser por aqueles primeiros 20 minutos. Ali você tira alguma coisa e preocupa, né? Os primeiros 20 minutos foram ruins. Mas vamos falar do jogo do Tricolor daqui a pouco. Libertadores, toda vez a gente lembra disso aqui, né? Eu amo essa vinhetinha. Olha lá. Libertadores! 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 Um clássico, Canedo. A vinheta do Globo Esporte da Libertadores da América com policiais segurando ali do lado, policiais defendendo o escanteio, policiais militares. E eu queria te dar bom dia já perguntando, então, baseado nessa vinheta que tinha os policiais segurando o escudo, quem foi esse destaque aqui da... Deixa eu botar você no, nessa câmera. Mas perguntar quem foi esse destaque da Libertadores da América, desta rodada aqui, que tivemos um destaque, que foi ela, a pedra.
Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Bom dia, Thiago. Quero saber se o Thiago dormiu na cama de cima ou de baixo
Ah,
aí,
não,
né?
aqui é o quarto dos meus sobrinhos. Eu dormi no outro quarto. Aqui é o quarto dos meus sobrinhos. Aqui tem uma mesinha para eles desenharem. Aqui é melhor para fazer a live. Aqui é o quarto dos meus sobrinhos.
Pedindo pra galera largar o dedo no like
Por
aí, galera
favor.
que tá chegando, compartilhar, né? Fazer as honras da casa. Essa pedra, claro, vocês fizeram uma maravilhosa paródia, né? Tudo a ver com Libertadores
Com a
e a
música da
gente.
Champions. Vocês repararam que é Zadok e The
Sim.
Priest, né? É uma
Só que
versão em espanhol.
é difícil se desvencilhar dessa imagem, né? Por mais que a Conmebol tenha mudado bastante, né? A gente ainda tem episódios de racismo e superviolência. Nesse jogo entre Rosário Central e Peñarol, tiveram a grande ideia de botar a torcida visitante embaixo da torcida
Sim,
mandante.
foi isso mesmo.
E
Só
eles
para e para quem
começaram a
não
atacar
viu, para
a grade.
quem não viu o vídeo, era como se fosse o beliche dos meus sobrinhos aqui, certo? Um estádio com dois andares. E aí, os caras estavam totalmente expostos do lado de baixo e começou a voar grade.
Grade, aquelas grades pesadas que separam, coisa terrível, assim. E esse episódio da pedra, a torcida do Rosário tá com uma pedra no lateral do Peñarol, que ficou todo ensanguentado. O médico chegou a falar que ele desmaiou com a pedrada, depois ele ficou revoltado. E, assim, o que vai acontecer? A gente está tão mal acostumado, né, com impunidade, com punições brandas, e que às vezes fica por isso mesmo. E é um caso muito grave
Muito grave.
de uma torcida que levou uma pedra desse tamanho. Não foi nem aquelas pedrinhas que você taca no rio para quicar, no lago. Essa pedra aí afunda na hora, não tem como. Afunda crânio se tacar com muita força. Então,
Eu
terrível,
vou mostrar
terrível.
como ele ficou, tá? Eu vou mostrar como ele ficou. Não, se você é muito sensível, já então olha para lá. Mas não foi. Ele deu muita sorte, tá? Ficou um corte até pequenininho. Mas se pega um pouquinho mais para a esquerda, para a direita dele ali, se pega mais para dentro do olho, ele perde o globo ocular, tá? Se pega uma pedrada dessa nessa distância, se vem do alto, né, de cima para baixo, vocês sabem que pelas leis da física, a pedra vem mais pesada do que ela é. E ela poderia ter arrancado o olho dele, cara. Ele poderia ter perdido o olho. E o Rosário Central soltou uma nota durante a partida, já avisando que poderia ter problema, e depois soltou uma segunda dizendo que está olhando as câmeras de segurança, vai identificar quem foram as pessoas e vai punir. Porque a Conmebol, para esse ano, avisou os clubes que eles vão começar a punir mais duramente quem se comportar mal. Mas eles
Para
vão
mim
dar a
não é
chance,
suficiente.
para o clube, do clube encontrar a pessoa que fez isso aí e punir a pessoa que fez isso. Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo.
É, mesma coisa, o São Lourenço fez uma carta para o Palmeiras falando que vai tentar encontrar a torcedora que cometeu o ato
Não
racista. É
acredito!
sempre
Teve um
assim.
ato racista num jogo da
Caso
Argentina?
isolado.
Não!
Caso
Eu
isolado.
tô chocado, não acredito! E vai dizer para mim que imitaram um macaco num jogo na Argentina? Ah, não!
Caso isolado número
Estou
89.
um choque para mim! Caramba! Isso nunca aconteceu, Canedo! Que loucura! Caramba, que
E
choque!
super bem filmado. Então, assim, coisa mais ridícula do mundo é identificar ali a torcedora. Só que a gente está num ciclo, né? E assim, é sempre aquela mesma historinha. Aí está previsto no regulamento uma multa. Aí a multa vem em dólares e tal. Cara, assim, é sempre mais do mesmo, é desgastante. A gente parece que está lutando contra um sistema fortíssimo e que nada vai mudar.
Cara, eu acho que é um problema cultural muito forte nosso da América do Sul, né? Acho que a gente tem um problema já de muitos anos. Tanto que a vinheta da Libertadores com os caras com escudo, a gente aceitava isso normalmente. Por isso que eu até coloquei na vinheta de brincadeira quando a gente produziu essa vinheta, porque a gente aceitava naturalmente que cobrar escanteio na Libertadores você ia tomar uma pilha ou um rádio na cabeça. Era normal. E o cara ia bater escanteio, eram três caras com escudo, não sei se o pessoal mais novo lembra disso, e ficava batendo coisa no escudo. Aqui para você bater o escanteio em qualquer estádio. Aí você ia jogar no Paraguai, os caras, quando o time brasileiro estava melhorando, caía a energia do estádio. Lembra disso, Canedinho? De repente o estádio apagava.
Era a Libertadores raiz, a gente adorava, né? Ah, isso é raiz, isso é futebol.
Você ia jogar lá no inverno e não tinha água quente no vestiário dos times brasileiros, assim, um frio desgraçado, aquele jogando de luva, saindo fumaça da boca dos jogadores, não tinha água quente no vestiário. Isso acontecia muito. Então, assim, a gente também tem que falar que a Libertadores evoluiu, sim, melhorou, né? Ainda temos esses episódios que precisam agora, que que vai, se você tira isso aí, acabou, né? Realmente é uma competição que vai pagar, cara, quanto é? 21 milhões de dólares pro campeão, 25?
Tá só aumentando a premiação.
Cara, é uma grana violentíssima, assim, uma competição enorme, uma competição que o mundo se interessa também, não só, tem a Champions, claro, mas aqui nos Estados Unidos, para você ver a Libertadores, você tem que assinar, é pago a parada, você não vê em qualquer canal. É, falta só esse pouquinho, melhorou sim, né? A gente não tem mais tantos problemas, mas agora está na hora de punir os clubes. Eu entendo que a relação da Conmebol com os clubes deve ser muito próxima, os caras se conhecem pessoalmente, deve ser difícil de punir, mas falta pouquinho. Eu acho que estamos num caminho melhor já do que era, porque antes não tinha nem água quente, cara. Agora estamos conseguindo. Canedo, o que aconteceu com o seu time? Agradecendo também a Conmebol pelas imagens aí da Libertadores BR, youtube.com/Libertadores BR, para você assistir os highlights.
É, o Fluminense é mais um daqueles que ficou 18, 20 dias de treino e todo mundo criou a fantasia na cabeça que, nossa, vai voltar uma máquina de futebol, a laranja mecânica.
O que aconteceu aqui? Cadê meu volante? Cadê meus volantes, Canedo? Cadê todo mundo? Cadê minha volância?
Na verdade, aí é o Marcelo. O Fluminense é sempre um futebol de risco, né? E o Marcelo arriscou um passe difícil. Só que o Fluminense está com a sua zaga, né? Nesse ano, desde a saída do Nino, formada pelo Felipe Melo e o Thiago Santos, que não são dois jogadores velocistas. Então, eles não são confortáveis em cobrir esses 50 metros de campo, né? O Fluminense joga sempre com todo o seu time no campo de ataque. É um jogo de risco, mas você tendo o Nino facilitava bastante, né? Porque o Nino, não só pela saída de bola qualificada, ele tinha um passe vertical muito bom, o Nino conseguia cobrir esses metros atrás muito bem. Bom no desarme, no carrinho, né? Ele tinha uma boa noção de espaço. E as coisas ficaram mais complicadas com o Thiago Santos e o Felipe Melo.
Você achou falha aqui? Eu achei uma bola difícil, Canedo.
Não, pro Fábio, não.
Não, né? Não. A bola é muito difícil.
Pra mim, entrou... Olha só onde ela entra.
Ela vem de fora pra dentro. É uma bola difícil, cara. Ela vem muito... Ela vem rápida e... Ela vem de fora pra dentro. É difícil, cara. Olha, muita gente na frente.
Ela entra triscando a trave. Foi exatamente onde tinha que entrar. Só que o Alianza Lima... Nossa, aí o... foi o Serna, né? O ponta deles lá que tava dando trabalho. Fez um salseiro ali pra cima do André... foi um jogo que o Fluminense já vinha sofrendo esses contra-ataques aí. O Fluminense não fez nada no primeiro tempo, nem finalizou a gol, então bateu o recorde de passes que o Atlético Mineiro quebrou o dia seguinte, aquela empresa Opta que gere dados e tal, eles têm dados desde 2013 da Libertadores. E o Fluminense bateu o recorde de troca de passes, só que o Fluminense não finalizou, o Fluminense não criou nada, então é óbvio, tem os desfalques. Não jogaram Cano, Keno, Ganso, vários outros nomes ali que poderiam sair do banco de reservas também estavam fora, mas isso não é justificativa porque o Fluminense enfrentou o Alianza Lima.
Senti um certo nojo. Fala Alianza Lima de novo. Senti um certo nojo. O Fluminense enfrentou Alianza Lima. Senti um certo asco da sua parte. Achei desrespeitoso.
Deveria ter jogado muito mais, né? Conseguiu o empate, eu acho que ali, por sorte, um lance isolado, que foi o Marquinhos, jogou até no São Paulo, não é alto nem nada, ele nem saltou, foi de fato um escanteio ali que ele estava livre, o Fluminense encontrou esse empate, mas tem muita coisa para melhorar e eu tenho aquela, sabe aquela suspeita, aquela sensação de que o time ideal do Fluminense esse ano vai ser bem diferente do ano passado, porque acho que em algum momento o campo vai começar a gritar. Tipo assim, tem a molecada, tem novos nomes para entrar, os nomes do ano passado já não tão tão bem assim, tecnicamente, fisicamente, respeitando aí que estamos em abril só, mas eu tô com essa sensação de que o Fluminense,
então, não é só, né?
Competitivo, tem que mudar.
Já não é mais só, né? Abril já não é mais só. Acho que não é só.
Também tem isso. O ano pro Fluminense começou em fevereiro, né? Volta das férias.
Mas já deu, era um clube que já vinha de um estilo de jogar. Eu acho, cara, eu gosto daquela a frase do Klopp outro dia na entrevista, quando ele anuncia que ele vai embora. Que fala assim, de 5 anos de contrato, ele fala, não, todo jogador e todo técnico, eu já contei isso aqui, tem só 1 ano de contrato. Você pode assinar 5, 6, 10, mas é 1 ano. Todo ano você vai ser reavaliado. No final da temporada e no início da outra, você vai ser reavaliado. Se você vai ser vendido, se você vai ser emprestado, ou se vale a pena você ser titular, se você vai ser reserva, o que vai acontecer com você. E acho que é esse momento do Fluminense, assim. Super gratidão aos caras que foram campeões da Libertadores, vice-campeões mundiais, legal pra caramba, mas... Cara, tem que mudar. Como o Abel muda o Palmeiras todo ano. Ele vai cutucando, vai mexendo no time, às vezes não dá para jogar do mesmo jeito. Como o Arteta veio evoluindo o time do Arsenal para chegar nesse ponto aí, que o Arsenal foi um dos times que... Eu nunca vi um time se defender tão bem, eu acho, como aquele jogo contra o Manchester City. O time se defendeu muito bem. E não é o Arsenal. O Fred Caldeira foi super bem nas coletivas, né? Ele pergunta pro Guardiola como faz com um time com bloco baixo. Ele fala, só se você matar alguém, não tem o que fazer. E aí ele pergunta pro Arteta. Fala, como é para você, acostumado a ter 70% de posse de bola, vir jogar aqui e ter 30%? E o Arteta responde, clareza. Eu conversei com meus jogadores e falei, você está preparado para sair correndo atrás dos caras? Para ficar assim, pegando a bola? Para ficar olhando a bola passar para lá e para cá, correr atrás de 70 passes? Tá todo mundo preparado? Tá afim? Então vocês estão prontos para jogar com o City. É a mesma coisa. Acho que vai ter que mudar. O Fluminense vai olhar e falar, obrigado a todos. Pô, Felipe, foi demais. Cara, valeu por tudo. Foi show, mas... vamos ter que fazer algumas modificações aqui. É isso aí, Canedinho. Você tem razão.
Não queria nem entrar na discussão sobre nomes em si, porque até mesmo nomes que eu acho que podem estar bem, de repente vão perder essa condição aí em algum momento. Mas é porque vai ter que mudar mesmo. E é isso. Gratidão. O time de 23 está cimentado na história, mas o Fluminense precisa seguir. Até porque tem sempre o debate em torno da média de idade do time.
Sim.
E os jogadores que já eram experientes / veteranos estão ficando um ano mais velho, né? Então a média vai só subindo. Tem que dar um jeito, de fato, de mudar em busca sempre de boa competitividade. A torcida só teme que... eu estou talvez fazendo uma super tempestade aqui porque foi só um jogo, mas o Fluminense não jogou bem no ano até agora e a fase de grupos é papou. A fase de grupos agora da Libertadores termina em maio. Então é abril e maio, daqui a pouco vai começar o Brasileiro, com o quarto domingo, tem a terceira fase da Copa do Brasil, então é aquela famosa sequência de quarto e domingo para todo mundo, você não respira.
Pois é.
De repente, numa dessa, você vacila na Libertadores, você pode ser eliminado na fase de grupos, mas imagina o tamanho do prejuízo que seria.
E aí, rapaziada, tivemos um problema lá no Engenhão, hein? Aconteceu um negócio chato lá no Engenhão. Os computadores do John Tech estão saindo...
Newton Santos.
Está saindo fumaça da inteligência artificial para explicar o que aconteceu ali, cara. Foi um negócio muito estranho. Vamos assistir, então. Júnior Barranquilla. Posso falar com nojo também? Júnior Barranquilla. É. E
bom
aí,
time.
1-0.
Bom time. Carlos Baca, né?
Bom time. Olha esse lance aqui, ó. Olha lá. Olha. O que aconteceu? Olha esse contra-ataque. Cadê todo mundo, cara? Cadê o Botafogo? Olha aí, escorregou, caiu, né? Escorregou. Achei esse comportamento aqui estranho, hein?
Suspeito.
Que suspeito esse comportamento, hein, chat? Sei não, cara. Como é que o cara me escorrega assim do nada? Isso aí os computadores do John Textor vão ter que analisar, hein? Ó, caiu, catou um cavaco. E aí, a preguiça. 1, 2, 3, 4, 5, só 6, cara. Cadê todo mundo? Olha a velocidade. Olha a velocidade da recuperação lá, da recomposição do time.
Não, aqui, olha, ó. Como a jogada termina.
Olha aqui, ó. Quatro jogadores do Barranquilla saíram lá de trás e chegaram na frente dos jogadores do Botafogo. Isso é estranho esse comportamento, hein? Ó lá, vai chegar mais um.
Não, e continua. Aí já era o Tiquinho.
Nossa, toca pro meio, que golaço. Né? Ó.
É o enamorado.
Que estou enamorado. Vamos ver agora. Olha, Tiará toque de também. Calcanhar, toque de calcanhar, levantou a cabeça, lançamento, toque de primeira.
Botafogo marcou muito mal. Muito
balãozinho para trás. Olha esse passe. Que isso, cara, bobinho.
Olha a linha de impedimento feita pelo Matheus Ponte aqui embaixo.
Nossa, bobinho. Absurdo. É de explodir a cabeça, hein? Como é que nós vamos explicar isso aqui? Como é que um time como o Botafogo perde para o Júnior Barranquilla em casa desse jeito aí? Será que isso é um jogo anômalo? Será que isso é um jogo atípico? Eu estou cada vez mais irritado com o João Testão. E aí depois golaço.
Ele veio e fez outros testões aí.
Dobrou em cima.
Ele falou... mas é isso. O Botafogo acho que teve... Vamos lá, né? Não vou falar um choque de realidade, o Júnior é um bom time, tá? Eu acho que é um time que vai incomodar dos gringos, é um time que eu acho que tende a ser chatinho, e o grupo do Botafogo, a gente falou que o Botafogo deu sorte porque ele era pote 4, ele podia ter caído com Palmeiras e São Lourenço, vai? Ele poderia ter caído com o Grêmio Estudiantes, teria sido mais difícil, mas ainda assim o grupo do Botafogo tá parelho, LDU é chato, o Júnior é chato, Então, o Botafogo, de fato, vai ter que suar bastante aí para conseguir alguma coisa. Só que, assim, foi um choque de realidade porque o Botafogo vinha jogando a Taça Rio, né?
Sim.
Foi campeão tranquilo da Taça Rio. Passou até bem pelo Bragantino e antes pelo Aurora, que é uma super, né, zero parâmetro, né? O Botafogo fez 6-0. E aí pegou um adversário complicado, que explorou muito bem as deficiências do Botafogo. O Botafogo marcou muito mal em termos de, né, o meio-campo deu espaço para lançarem e a defesa, né, não respeitando linha, toda torta. E aí o Júnior criou essas chances de ouro e fez. Tirando a discussão ali do pênalti, que o braço do Hugo estava até ampliando um pouquinho,
tá, mas
estava
super aberto. E os dois contra-ataques bobinho não, depois? Para.
O resto do jogo o Botafogo mereceu muito perder. Muito.
Também achei, pô. E aí o John Textor... Oh, meu Deus, espera aí. Voltou? Alô.
Eu tô... Voltou? Tá normal.
Ah, tá. Tinha apertado um botão errado aqui. Aí o John Textor, antes e depois do jogo, ele fala com a imprensa. Ele até responde alguns dos questionamentos que a gente fez aqui na live. Acho que mais gente deve ter falado também sobre que computador é esse que só ele tem acesso. Ele fala que, pô, ele fez a fortuna dele com inteligência artificial. Ele disse que esse, eu até perguntei, só o Botafogo, eu falei aqui na live, tem acesso ao supercomputador? E ele disse que não, que outros governos e times e entidades também têm acesso. Aí ele é chamado a depor, então ele foi na cidade da polícia ontem, né? Conversar com a polícia civil.
Foi no dia do jogo mesmo, ele até chegou atrasado no jogo.
Ah, então foi naquele dia lá. Ele falou sobre... Cara, ele falou um monte de coisa lá, ele não entregou ainda as provas, né? Mas ele falou pra Leila... Put down your guns, né? Alguma coisa assim. Abaixa as armas. Falou, Júlio, você é meu amigo e tal. Se ele realmente tivesse... Aí me causou também estranheza um outro comportamento, que é... Se você descobre que jogadores de um outro time estão agindo de má fé, você não liga primeiro pro presidente e avisa? Entendeu? Se você... A gente compete aí, o Canedo. Eu sou o presidente do Ticolino United, o Canedo tem o Canedinho FC. Eu descubro. Eu acho que eu ligo pro Canedo, já que a gente tá na mesma liga, e falo, cara, vem aqui na minha sala, vamos tomar um café aqui, queria te mostrar um negócio. E mostra. Pegar de surpresa o Júlio e a Leila e depois mandar eles abaixarem as armas, sei lá, não entra na minha cabeça. Eu não sei se estou sendo claro, mas a sequência de coisas, as atitudes, né, as ações, o formato do negócio continua me causando estranheza, sabe? Tá estranho.
O que me pega é a inteligência artificial. Esse argumento, cara, para mim é inacreditável que a inteligência artificial vai conseguir provar algo tão subjetivo
no futebol,
de dados. Nossa, não...
Com no mínimo 22 seres humanos fazendo coisa.
Tem que ser uma parada muito escandalosa que a gente vai descobrir. Ele saiu também aí do depoimento dele, ele falou que ofereceu provas e que pediram para receber em até 10 dias via Dropbox. Né? Eles vão receber um super arquivão com todos os lances e tudo. Mas eu acho difícil provar alguma coisa. E o que todo mundo tá falando, todo mundo está cobrindo, fala, ele não tem essas provas. Né? Ele tem algo que ele ache ser o suficiente, mas que dificilmente o tribunal vai julgar como isso são provas. Temos evidências. É difícil, né? Então, a gente... E, assim, teve mais gente, inclusive, divagando sobre... Aí eu acho que também vai para um outro caminho, mas que ele estaria preparando o terreno para ele apertar o botão dele de eject e falar, aqui não dá.
Também.
Né? Aqui não tem como. Não tem como fazer futebol sério aqui, então estou tirando meu cavalinho da chuva. Ele pode estar fazendo isso.
O José aqui do chat está dizendo, investigação nunca é divulgada antes. Primeiro se investiga e depois se divulga. Pois é, mas ele divulgou, né? Ele soltou a fofoca pela metade, a culpa é dele. Não deveria ter feito isso. E aí mais alguém aqui que já me sumiu aqui, mas estava perguntando se não é cultural. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Eu não estou conseguindo colocar na tela o chat, até porque eu tô no laptop. Perguntando se não era cultural, assim, a diferença dele, por ser americano, dessa forma que ele fez. Cara, se fosse aqui nos Estados Unidos, ele tava morto. Se ele faz uma dessa na NBA, meu Deus do céu, tá morto. Ele ia ser processado por Deus e o mundo também. Você não pode fazer
NBA
isso.
É muito dinheiro, cara. Com seu produto, reputação, né, que não ia deixar barato.
Não se faz
aqui
isso.
Não tem nem liga, né? Aqui Aqui o nosso ano futebolístico está começando essa semana, né? Aqui a gente tá tudo. A CBF divulgou os horários do Campeonato Brasileiro ontem, né? Ontem, na calada da madrugada, o campeonato vai começar semana que vem. Tipo assim, aqui não tem ninguém, não tá nem aí pro que acontece no nosso campeonato.
Cara, eu ia falar do Palmeiras, Kennedy, mas nem vou falar do Palmeiras, porque o Palmeiras jogou com o time reserva, o jogo também foi uma pelada, jogo aberto, bola pra lá, é chance, depois o Palmeiras consegue arrancar o empate, que era o calculado, né?
O Palmeiras tá mortal, mais... porque assim, o São Lourenço teve umas chances ali de abrir uns 2, 3 a 0, teve. Olha...
Mas é o pacto, né? É o pacto. É aquela seita que tem o Xabi Alonso, tem o Abel, o Xabi Alonso,
pô, o
pentagrama.
Xabi Alonso chegou agora nessa seita, pô.
Cara, mas a seita, mas tá embaçado. Ele também, ele tá, inclusive o Klopp, eu acho que é da seita também, ultimamente. Que os caras é tudo virada no, é assim, 89 vai perder o primeiro. Aí o Bayern Leverkusen faz 3 gols seguidos. Pá, 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 3-1, terminou 3-1. Vai pra prorrogação empatado, não sei o que, gol do Xabi Alonso. Xabi Alonso tá no pacto tranquilo, cara. Essa seita tá aumentando, tá perigosa essa seita.
Foi tipo Chelsea ontem.
O Chelsea, ele chama, o Cole Palmer tá na seita também.
Foi a virada mais tardia da história da Premier League ontem. 99 minutos, tava 3-2 United, terminou 4-3 Chelsea.
United tá brincadeira. E o Ten Hag precisa entrar na seita urgente também. Mas é a final, né? Acho que o Palmeiras tá preocupado mais com a final do Santos mesmo. Do Paulistinha, aquele que não vale nada.
Então, a gente teve apenas uma vitória dos 7. Isso, é claro, levanta a possibilidade de várias teses, né? Ah, então, teses. Será que a gente está tão bem mesmo na Libertadores? Mas, ó, dos 7 jogos, 6 foram fora de casa, né? Por conta do calendário da Conmebol, pote 1 e 2 começaram a Libertadores fora de casa, então só o Botafogo jogou em casa. O Botafogo ainda pegou um time mais cascudo e perdeu. E tem essa proximidade com as finais dos estaduais, que é algo que não entra na minha cabeça.
Nossa,
mais
não tem, me fale, eu fico louco também.
Né? Mas sim, alguns times pouparam para a final do estadual. Então eu acho que esses 6 de 7, né, jogos, 6 tropeços em 7 jogos, dá para justificar um pouco. A gente vai ter uma ideia melhor se a gente está sobrando mesmo, assim, ao fim da fase de grupos. Se vão passar 80%, 90%. Eu tô falando em porcentagem aqui, nem dá exato, né?
Cara,
mas
é que calhou.
5, 6,
mas, 7. Mas calhou, assim, de quase todo mundo estrear fora de casa. Alguns times na altitude, outros preocupados com o final do estadual, né? Até o Galo foi super bem, mas pegou um time também muito fraco, mas jogou bem. O Galo é isso aí. Galo tem que. Esse é o rendimento também que o Galo tem que ter. E o ponto fora da curva é o Botafogo. Quer dizer, não é. Não é fora da curva, putz, cara, não é fora da curva, desculpa. O ponto que não é fora da curva, mas o que choca é mais o Botafogo. E o jogo do São Paulo, que eu vou falar daqui a pouco, até os meus convidados, Canedinho, de clubes específicos, não apareceram hoje. Primeira vez que a gente tem problemas técnicos com eles, né, do lado deles lá, eles não apareceram. Então eu vou falar, eu ia falar sozinho do São Paulo, se você quiser.
Eu vi também.
Você viu, então fala, vamos conversar juntos do São Paulo. Mas o jogo do São Paulo também foi muito esquisito, né, é um jogo... Perder 3 jogadores titulares, 2 deles capitães do time.
Nunca tinha visto isso acontecer.
No primeiro tempo.
No primeiro tempo.
Não existe, cara. Então é muito
difícil. Em janelas diferentes.
É muito difícil você analisar o São Paulo desse jeito. Vamos começar a falar do tricolor, já que eu acho que é um assunto longo, até depois eu tenho que pegar meu voo. O São Paulo, para quem não viu o jogo, o que aconteceu? São Paulo foi jogar com o que tinha de melhor. A gente ainda tá com alguns desfalques, né? O Calera tá machucado, o nosso volante lá, como ele chama, o Luiz Gustavo, né? Tá machucado também, mas foi o que a gente tinha de melhor ali, com tempo pra treinar, botamos lá pra jogar. Cara, começa o jogo, o Rafinha erra uma saída de bola ruim, ele não tava bem, bola bate na bunda de alguém lá, sobra, ele vem, consegue se recuperar e salva a bola dentro da área, ia ser gol aquilo lá do Tadjeres. E ele se machuca nesse lance, e ele era o capitão do time, ele sai, passa a braçadeira pro Lucas. Lucas vai dar um pique, sente a posterior da coxa, cai, passa a braçadeira, acho que agora pro Arboleda. Até o Luciano que ajuda a colocar. E lá no final do primeiro tempo, então, ó, o Carpini já parou o jogo 2 vezes no primeiro tempo para fazer 2 substituições, perdendo 2 titulares. E aí, o Wellington Rato vai dividir uma bola, o jogador do Tadjeres cai em cima do pé dele, ele torce o pé feio, até não sei se a lesão foi mais grave do que a gente imagina, e o Rato tem que sair. A gente já estava nos acréscimos do primeiro tempo, e o Carpini fala, cara, se eu parar o jogo agora, eu vou gastar minha última parada.
Não. Acho que não era acréscimos, não. Ia jogar uns 7 minutos, né?
É, tava com 45 e ia entrar nos acréscimos do primeiro tempo já. Já tava pra jogar 50 e tralalá. Ele fala, bom, se eu parar agora, Eu não consigo fazer três substituições agora. Meus jogadores nem aqueceram. Não consigo imaginar o que eu vou fazer pro segundo tempo. Preciso conversar com eles no intervalo. Se eu parar o jogo agora, eu vou gastar minha terceira parada. Eu não posso. Ele arriscou. Ele falou, eu vou ficar com...
Foi o certo, eu acho.
Eu também acho, cara. Ele fez o certo. Ele falou, eu vou ficar com um a menos e vou arriscar esses 8 minutos que faltam. O problema é que o Tadieres teve 2 chances nesses 8 minutos que faltam e botou a bola para dentro e fez 1-0. Aí a torcida quer matar. Chat, vocês acharam que o Carpini errou, não? Vocês acharam que o Carpini errou?
É muito fácil falar depois que saiu o gol, né? É muito fácil falar.
Mas eu dei razão para ele na hora, tá? Eu falei, cara, ele fez o certo. O que você também
tem
teria?
Tem super que levar em... Não, claro, tem super que levar em consideração você passar o segundo tempo inteiro sem poder mexer. Você poderia mexer na volta do intervalo, né? Então talvez tirasse o Ramos já na volta do intervalo, já ia fazer a quarta substituição, ou talvez quarta e quinta, já que não poderia mais mexer. Mas você ia ficar um tempo inteiro suscetível a isso. Um tempo inteiro suscetível a não ter nenhuma lesão, não ter nenhuma expulsão para não poder trocar. E, cara, um tempo é muita coisa. Melhor jogar 8 minutos sem do que ficar um tempo inteiro suscetível a isso.
Então, o chat está se manifestando aqui, mas muita gente achando que ele fez o certo. Eu também acho. Acho difícil a gente ser engenheiro de obra pronta, mas eu, na hora vendo o jogo, falei, arrisca. Arrisca e vê o que acontece. Vamos para cima. E aí, cara, toma
acima
um
disso
está
o futebol do time, né, Thiago? Que aí, então, sim, se é para culpar o Carpini de alguma coisa, é o futebol que o São Paulo vem jogando.
Eu não acho que ele tenha errado. E aí a gente tem que falar, a gente pode falar, então, antes da gente entrar na pelada, que foi o segundo tempo. Deixa eu botar os melhores momentos para a gente dar uma olhada aqui. Falar da performance do São Paulo até a substituição. E estava muito ruim o jogo, cara. O São Paulo, nesses minutos, aí sei lá, 20 minutos que teve o time completo, o São Paulo foi muito mal. São Paulo errou muito, saída de bola. E tem uma coisa, Kennedy, que é assim... Vou até voltar nossas câmeras para a gente falar. Esse negócio de ficar construindo o jogo com o zagueiro. Tudo bem, todo mundo faz. É o futebol contemporâneo. Você constrói, às vezes um volante cai no meio dos dois zagueiros, você sai construindo com 3 jogadores. Às vezes o meia que cai ali, tudo bem, mas você sai construindo com 3. Quando o Manchester City faz isso, a bola, ela tem que andar mais rápido do que o seu jogador adversário. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas assim, se o Arboleda abre essa bola para o Wellington na esquerda, para o lateral, ou para o Igor Vinícius na direita, ou joga para o meia, essa bola ela tem que viajar do ponto A ao ponto B rápido. Porque se ela for morosa, se você estiver sem pressa, fingindo aquela tranquilidade, se você manda a bola devagar para o seu companheiro, o jogador do Tadieres, ele sai mais rápido do que a bola de onde ele está, e na hora que você recebe, você já tem que virar de costas para proteger, e a jogada morreu. E aí você tem que voltar no zagueiro de novo. Essa bola tem que ser rápida. É, toca rápido, se posiciona para receber em outro lugar. Mas a bola tem que andar um pouco mais rápido. São Paulo toca a bola muito devagar. E aí, quando a bola chegava no Igor Vinícius, já tinha alguém colado. Quando a bola chegava no Rafinha, já tinha um cara do Tadieres. E assim, eles ficavam... Eles não estavam... Eles pressionaram dentro do campo do São Paulo. Mas eles vinham beliscar em alta velocidade e aí a jogada já morreu. Eu também acho que o City não seria o City se jogasse todo dia, sei lá, no gramado da Ilha do Retiro, que não tá bom. Ou naquele gramado do Peru lá, que a gente... Foi no Chile ou Peru, que viralizou essa semana. Eu também acho que não dá, porque a bola vem maluca. Mas então você tem que se adaptar. E o São Paulo estava mal. Eu acho que até a sorte do Carpini, entre aspas, foram as lesões, você quer saber. Porque a gente fica com dificuldade agora de realmente fazer uma análise do time titular de São Paulo. Só com os minutos que a gente teve. Os minutos foram ruins. Hoje, depois de tudo que aconteceu, perdendo 3 titulares desse jeito, ainda sem Caleri, sem Luiz Gustavo, tal, fica difícil de falar qualquer coisa dele, entendeu?
Um argumento de defesa ali, né? Mas como jogou mal. E ó, ia ser um jogo difícil, é um adversário chato. O estádio, né? Eu vi muito São Paulino brincando, lembrando da viagem que fez até o estádio de Córdoba, porque foi o palco da final da Sul-Americana contra o Del Valle. Então, chato jogar lá, o estádio já é, né, maligno para o São Paulo. E era um jogo chato. O Tadieres está bem no Campeonato Argentino e é um bom time. Perdeu alguns jogadores na janela, o próprio Garro veio para o Corinthians, tinha bons jogadores, ainda tem bons jogadores. Mas, ainda assim, né, ficou um jogo de muita trocação em determinado momento, São Paulo cedeu muitas chances.
Segundo tempo foi pelada.
E preocupa porque o São Paulo também vinha desses 20 dias aí sem jogos e que o torcedor naturalmente espera alguma melhora coletiva, né?
Esse foi o gol que a gente tomou com um jogador a menos, ó, mas estava todo mundo na área, entendeu? Não... O Wellington Rato aí não faz tanta diferença, gente. Aí tá todo mundo dentro da área. Nós tomamos gol, nós tomamos gol, pô. Talvez tomasse igual. Onde a bola entrou? Aí começa o segundo tempo, aí vira pelada. Aí o São Paulo foi pra cima. E aí eu vou defender o Carpini. O Carpini, as tantas, coloca o Galoppo não entrou de volante, tá? O Galoppo não entrou como nem primeiro nem segundo. Ele entrou pra fazer a função de meia. Ele entrou pra ajudar lá na frente. E entrou o Luciano, e o Luciano entrou bem. Mas o Galoppo, o Carpini foi pra cima, cara. O Carpini chegou no segundo tempo, e no que ele podia fazer, ele foi pra cima. E a gente toma o segundo gol logo no início, e o time... Isso eu sempre falo do São Paulo. Vocês sabem das minhas críticas ao tricolor. Aí tá as substituições do Carpini, ele foi pra cima. Vocês sabem do que eu sempre reclamei e no medo que eu tinha de cair no ano passado. Mas eu não acho que falta vontade ao São Paulo. Tá aí o Ramos saindo. Eu vi o vídeo do Yucinho até falando que o Ramos mostra pouca vontade. Eu discordo. Eu acho que o jogo do Ramos é esse. Ele é um jogador hoje mais pesado, mais lento, mas que erra muito pouco e que a gente não pode deixar no banco. Tem que jogar.
A carreira do Ramos é essa. O Ramos não é um jogador que vibra, apesar de ser sul-americano, não. Né? Ele tá longe daquele perfil.
Tá,
não é. O Ramos é isso.
É isso aí. Ele não vai brigar, ele não vai pegar ninguém pelo colarinho. E aí, ó, esse é o gol do São Paulo. O Galoppo vai receber a bola e vai chutar, mas olha onde o Galoppo tá e olha como a entrada dele deu uma bagunçada no Tadjeres, porque acho que eles acharam que eles conhecem o Galoppo, né? O pai dele jogou lá. E acharam que ele ia entrar de volante, mas ele tá. Olha onde ele tá, ele tá na meia-lua. E quando ele sai pra receber essa bola, ele tava quase dentro da área. Ele vai entrando lá dentro da área. Olha lá ele entrando. Ó, tá entrando na área, tá lá na meia-lua. Ninguém acompanhou ele, ele tá completamente sozinho. Quando ele sai pra receber, aí o cara fala: ih! Ó, e sai correndo atrás dele e já é tarde. Sai até um zagueiro pra pegar ele. A bola bate na trave e o Luciano faz o gol. Isso aí foi o Carpini. O Carpini acertou. Botou ele numa posição que surpreendeu. E o São Paulo fez 2-1, gol do Luciano. E a gente
e se
teve
o Carpini
mais uma chance
tivesse feito. Fala aí. Se o Carpini tivesse feito a terceira substituição no primeiro tempo, não teria colocado os dois no jogo.
Não ia dar. Ele não ia ter colocado três ali naquela substituição naquela hora. E depois a gente teve outras chances. Assim, virou uma trocação mesmo, ficou uma pelada. Olha esse giro do Luciano. Ele tenta cavar em cima do goleiro.
Já foi finzinho.
É, já tenta cavar em cima do goleiro.
Não, teve uma
cabeçada.
O fim do jogo foi loucura.
Aí, ó,
essa jogada é inacreditável.
Essa foi uma pelada.
Como é que ele não chegou nessa bola?
É. E aí, até pode falar, o Arboleda estava mal posicionado. Como o Arboleda é grandão e ele ficou ali, o cara teve que dar um balão maior, entendeu?
Era um super contra-ataque também.
É,
aí,
mas o cara...
Thiago, já era finalmente dos finalmente.
Mas o cara não conseguiu cruzar... O Arboleda fechou a linha de passe, né? E ele não conseguiu cruzar baixo em velocidade para você cabecear forte. Ele teve que dar um balão para passar por cima do Arboleda. E aí o cara chegou atrasadaço e não deu. Ainda teve mais uma, né? Baita passe. E aí foi bem nosso goleiro da seleção brasileira. Isso aí eu já tava, tira daí, tira essa louca. E é, ó, o que nós conseguimos. Essa bola teve VAR, foi no gol.
Só teve VAR porque o Luciano é chato de... O Luciano é muito chato.
E depois
chato.
Teve uma... Ele é, meu, ele reclama.
O
e depois
Luciano,
teve uma
ele
mão.
Deu um escândalo, como se a bola tivesse entrado, tipo, entrou, tocou lá dentro, não sei o que lá. É, ele é um cara que joga pro time, né? Mas ele é muito chato, pra quem assiste de fora.
E agora, sim, o São Paulo é melhor que o do ano passado, elenco? Cara, eu acho melhor, ainda mais com os caras que voltaram de lesão. Se você pega posição por posição, na direita, a gente tem Rafinha, Igor e Vinícius, Rafinha podendo jogar às vezes de terceiro zagueiro, bom, pô.
É, o Igor é um bom lateral também,
bom.
O Vinícius.
Aí a gente tem Ferrarese, Diego e Arboleda. Tá bom, zaga tá boa.
É, a zaga perdeu o Beraldo e aí não
houve Beraldo, reposição. Mas o Beraldo é uma perda até pro Paris Saint-Germain hoje, né? Assim, a gente já sabia que ele era um extra-classe, que ele era diferente. Mas a zaga tá boa, dá pra jogar o brasileiro. Na esquerda a gente tem um problema, né? A gente tá tentando resolver. Eu não acho que o Wellington valha R$600 mil por mês, mas é um lateral que quando tá bem... Essa renovação tá atrapalhando ele. Mas aí no meio de campo a gente tem... Pô, o Alisson, que fez uma bela temporada. A gente tem o Pablo Maia, que ontem jogou muito mal no segundo tempo, mas é bom jogador. A gente tem o Luiz Gustavo, a gente tem o próprio Galoppo voltando. Não tá, tem o Rames, o Lucas, não tá ruim. Aí na frente você tem Caleri, você tem Luciano, você tem o Eric, que tá entrando bem, você tem o Rato, você tem o André, que chegou agora. Cara, o time tá bom, pô. E aí o que eu vou falar, eu juro, eu não gosto de derrubar treinador, mas eu vou dar razão pra torcida do São Paulo, que eu acho o seguinte, o Carpini... Eu acho que talvez a gente precise de um treinador maior do que os jogadores, entendeu? Um treinador maior do que o clube hoje, que venha já com... Que consiga olhar para o Rafinha, sabendo que o cara jogou Champions e... Um cara que tem um pouco de título atrás dele, para poder conversar com esses caras. Eu acho o Carpini muito bom, mas muito novo ainda. E um cara que ele não tem a experiência que o Rafinha tem. Ele não tem a experiência que o Lucas tem. Espero não estar sendo muito cruel, tá? Mas eu acho que São Paulo precisa de um treinador maior do que o clube hoje, maior do que o elenco hoje. Não, ou tão grande
maior,
quanto.
Maior do que o clube é uma frase forte.
Mourinho, tô falando um cara... Mas o clube, assim, a gente só ganhou uma Copa do Brasil, tá? A gente não ganha Libertadores faz o quê? 19 anos? 19 anos. Tô deixando a arrogância tricolor de lado. A gente foi tricampeão mundial, tri da Libertadores. Eu sempre falo aqui, tô mal acostumado. Mas a gente não ganha nada faz bastante tempo. A gente tem apanhado com bastante frequência. A gente fez um Campeonato Brasileiro ruim. A gente perdeu o Paulista pro Novo Horizontino, cara. A gente só ganhou a Copa do Brasil. A gente perdeu o Sul-Americana. A gente deu volta olímpica depois de guerra do Atlético Mineiro.
Antes da Copa do Brasil não ganhava um título relevante desde a Sula de 2012.
É, a gente não tá tão bem. Eu queria o Mourinho, todo mundo fala do Mourinho. Eu queria muito o Mourinho. Mas talvez seja necessário ter no vestiário um cara que consiga...
Já está lembrando aí, ó. Filipão tá no mercado.
Filipão. Não sei. Não sei. Eu não sei se ele quer. Não sei se eu arriscaria. Não sei. Mas um cara que consiga conversar com eles... De igual para igual, entendeu? Tem uma imagem que viralizou, não sei se o Canedinho viu, do Lucas conversando com o Carpini no primeiro tempo, e a torcida tá pegando no pé falando que é o Lucas dando instrução ao Carpini, sabe? Não é verdade, é super comum os jogadores conversarem com o treinador, acontece com o Postecoglou na Premier, acontece em todo lugar, é normal. É que a torcida já tá pegando no pé do Carpini e já tá sentindo fraqueza dele. Não tá sentindo firmeza no trabalho. E isso é porque ele... Não tem os títulos necessários ainda, talvez, para treinar esse elenco. A gente vai pegar um cara que jogou no Bayern de Munique de novo, mas são três caras do Bayern de Munique. O Ramos jogou no Real Madrid, jogou Copa do Mundo. O Lucas decidiu o Champions pro Tottenham. Sei lá, o Arboleda jogou Copa do Mundo. Eu não sei. O que você acha, queridinho?
Eu não sou muito partidário dessa tese. Mas eu acho que a premissa que o Carpini já está faltando com a premissa, que é fazer o time jogar futebol, passar uma sensação de segurança para o torcedor. E evolução junto, né? Então, se começa o trabalho do zero, já a essa altura o torcedor esperava um trabalho nota 6,5, 7. E o São Paulo não
evolui.
Não tá perto disso.
Não evolui.
E mesmo. Com um bom elenco que você citou, concordo. Sua análise sobre o elenco... Tá redonda. São Paulo melhorou o seu elenco.
É bom.
Né? Tem boas opções. Tem a questão médica aí para resolver. Toda hora machuca alguém.
Foi por causa do gramado sintético ontem.
É. Toda hora machuca alguém. Mas...
Eu respirei fundo.
Eu concordo que o torcedor já deveria estar assistindo a algo melhor. Então a cobrança é justa nesse sentido. Mas contratar... Achar que é por causa do currículo ou da falta dele, aí eu não sei, até porque eu não teria coragem de contratar nenhum treinador com currículo que está desempregado.
Ah, sim. Tem
pelo chat aí.
Eu não posso, até eu, Thiago, na minha carreira, eu não posso reclamar, porque na minha carreira, dentro do meu mercado, eu sempre recebi oportunidades que todo mundo falava que eu não estava preparado para elas e eu segurei minha onda. O que eu quero dizer é que você só sabe se o cara segura a onda ou não dando a oportunidade para ele. Você não pode não dar a oportunidade por causa disso. Mas estamos vendo já há alguns meses que, cara, não tá indo. Não tá indo. Não deu certo. Comigo lá, tudo bem, eu comecei no Globo Esporte, eu apanhei nas duas primeiras semanas, mas com um mês e meio de programa já a coisa andou, pô. Já tava dando audiência, já tava todo mundo falando, depois eu acabei ficando lá 6 anos e meio. No The Voice, no primeiro e segundo programa, já entenderam que tá tudo bem. Quando eu entrei ao vivo, eu tava bem. No Big Brother, eu segurei minha onda. Você ganha a oportunidade e você tem que agir rápido. Você tem que... E tá demorando um pouco.
Lembra que o Klopp, na sua entrevista de apresentação ao Liverpool, ele pediu 4 anos para ganhar um título? E no quarto ano apenas ele ganhou o título? Tudo bem que ele apresentou uma evolução, né? Desde então, mas no primeiro ano ele terminou em 8º. Só que aí, é claro, a gente conhece e respeita processos e o Liverpool apostava nisso. O Liverpool sabia que tinha um time horroroso, um elenco horroroso, que isso seria melhorado com o tempo. Então, é uma situação bem diferente da atual. E o nosso reloginho também, né, o relógio do futebol sul-americano, a gente está simplesmente já viciado em mudar também. E eu super entendo, né, dentro do nosso contexto, que insatisfações e falta de evolução, e tô olhando o rival que tem uma folha salarial menor, tá melhor do que eu, tipo o Santos, né? Como é que o Santos está jogando tão melhor assim que o São Paulo? O Santos tá na Série B, tá cheio de veterano, cheio de encostado, entre aspas, né? Eu entendo essa frustração do torcedor de São Paulo.
Eu tô vendo aqui os nomes que o chat tá colocando, né? Então, o Luxemburgo, que todo mundo fala do Luxo, a gente já viu que no Corinthians não deu, eu não sei se vocês sabem, mas o campo aumentou 16 metros. Já te falei isso aí, Canedo? O campo aumentou 16 metros. Você sabia que o campo cresceu 16 metros? Você não sabia, você nunca perguntou para mim. O Lucha, o sonho dele é treinar o São Paulo, ele já falou isso algumas vezes, mas eu acho que no São Paulo ele não vai treinar. O São Paulo não deixa ele entrar lá. E eu também acho que não é o momento. Aí estão falando do Filipão. Não sei. Não sei. Não sei mesmo. Mas vocês acham que o Carpini sobrevive a um empate em casa na semana que vem contra o Cobressal? Claro que não.
Eu acho que ele tá na corda bamba.
Ou
já
ganha de 3-0 do Cobressal semana que vem, ou ele vai cair. Vai cair. Aí estão falando do Abel Braga. O Abelão tá no mercado?
Não, o Abel já deixou de ser técnico já.
Ele tá aposentado, né? Bom, isso aí não quer dizer nada também. Os caras vivem se aposentando e voltam.
O Paulo Otuori é o melhor exemplo do mundo. É. Paulo Otuori declara que não quer mais ser treinador. Desde que ele falou isso pela primeira vez, ele já assumiu uns 4-5 trabalhos.
O Mourinho, cara, todo mundo fala do Mourinho, meu sonho, Mourinho. Mourinho é meu sonho.
É, não vem, pô.
Deixa eu ver quem mais tem, vocês estão falando aqui. São Paulo não. São Paulo eu não curto, tá?
Caio Ribeiro.
Caiobinha? cara, o Caioba seria um bom gerente de futebol, assim, diretor de futebol. E treinador, não sei se ele quereria, mas como gerente de futebol e diretor de futebol. Cara, o Gabriel Almeida tá falando do Dunga. O Dunga já treinou São Paulo, não treinou?
Acho que não.
A gente já teve o Dunga
de treinador? Eu só lembro dele treinando o Inter. Acho que não.
O Dunga já treinou São Paulo?
A galera tá falando do Alex também, o Alex Cabeção, que foi técnico do Sub-20 do São Paulo.
Alex Cabeção. O Dunga não treinou São Paulo, mas quase treinou, então. A gente já chegou a falar muito dele. Ele não treinou, não?
O chat enlouqueceu aqui. Cada sugestão aqui e tá...
O Dunga, o Crespo voltar? O Crespo não volta mais.
Crespo agora tá nos Emirados Árabes.
Tá, pô, você tá louco.
Acabou de eliminar o time do Cristiano Ronaldo lá da
Tipe. Imagina. O Dunga nunca treinou? Eu fiquei com a sensação... Eu não lembrava se já tinha treinado São Paulo. Não, né? Dunga nunca treinou, né? São Paulo.
Eu acho que não, só treinou Inter e Seleção Brasileira.
É, mas... Eu não gosto das declarações do Dunga, vejo as entrevistas dele e muitas vezes quero me esconder embaixo da mesa, mas como treinador, eu gosto, cara. Eu gosto, tá?
Olha que esse corte vai fazer sucesso aqui,
meu
hein?
Guilty pleasure.
Esse corte, meu Deus.
Eu gosto de assistir as Kardashian. Eu gosto do Dunga como treinador. Tem várias coisas que vocês vão falar. Que, Thiago? Eu adoro as Kardashian. Sou um defensor da Kim Kardashian. Posso ficar aqui na live uma hora defendendo a Kim Kardashian pra vocês. E a família dela e a mãe dela, que é um gênio. Gênio. Todas as minhas são gênio. Tudo bilionária. Espertão é você, né? Como diria o poderosíssimo ninja. Você que é F. Certo?
Essa é muito boa. Essa então, eu uso pra tudo também.
Não, defendo. Defendo o Dunga. Pô, Renato Gaúcho era meu sonho. Renato Gaúcho no São Paulo, mas não vai sair do Grêmio agora. Lisca! Cara, ó, o Lisca não entra no meu critério de títulos e tal, mas eu gosto muito do Lisca pra motivar esses caras aí, meu. Muito mesmo.
O telefone dele você já tem.
Lisca eu gosto. Osório já veio, gente. Osório já veio, já com a caneta vermelha, com a caneta azul.
Saiu do furacão agora, repassagem relâmpago.
Essa que ninguém entendeu, né?
Iam acabar mirando, Thiago, sendo sincero, iam acabar mirando pra um argentino ou português.
É.
Pelo
tá acabando. São países, né, pequenos, gente. Não tem tanto treinador. Nós pegamos quase tudo já.
Cara, Portugal tem, né? Portugal do nada. Agora veio o do Botafogo, o Arthur, né? Do Braga. Do nada você conhece um treinador novo português. Quem é esse cara? Ah, ele é português. Já.
Se vocês colocarem aqui, sei lá, é o. Bota qualquer. O Luiz Martins de Oliveira, do. Não sei que lá, da Ilha do Canário aqui. Eu vou falar, meu. Eu acredito em qualquer treinador português, Ilha da Madeira. Eu acredito em qualquer treinador português que vocês colocaram no chat.
Uma
aqui,
boa
eu vou deixar
escola
olhar.
Ele teve, uma boa formação. O resto a gente não sabe.
Galhardo? Cadê o Galhardo?
Marcelo Gadiardo tá no Al Ittihad, pô.
Também tá. Meu, esses que esquece, gente. Os caras estão lá, casa com piscina. tem um Bugatti na garagem, Lamborghini. Os caras vão voltar aqui para tomar pedrada da Independente, né?
Não, o Gadiardo recusou clubes brasileiros. O
Lógico
Gadiardo
que não.
Não viria de jeito nenhum.
O cara não vem. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Bom, Luxo já falaram. Vitor Pereira. Não dá. Acho que esse elenco ele não segura também. Não sei se ele é tão bom.
Eu acho que ele está empregado lá fora também. É.
Não, acho que não dá. Não tem, né? É muito difícil mesmo, cara. A gente não formou tanta gente, né? Não tem, não.
Chat tá absurdo. Vai bater recorde aqui de interações do chat.
De maluquices do chat, né? Vai bater o recorde de vocês estão tudo doido também. Zidane. Você é tão maluco.
Zubeldia, que tava na LDU, que acho que tá tirando um ano sabático também. Bom nome.
O Muricy, que vocês estão falando, o Muricy, claro, se o Muricy tivesse saúde ainda para estar na beira do gramado, ele estava até hoje de treinador de São Paulo, tá? É porque o Muricy não pode, o Muricy, por ordem médica mesmo, ele teve vários problemas, né, de verticulite, um monte de coisa, ele não pode mais treinar o tricolor. Nenhum clube, aliás, ele está trabalhando nos bastidores. Mas, cara, não dá, não tem... Realmente fica difícil, hein? É, Kennedy, acho que vai... Não tem nome.
Vai para Portugal ou Argentina, pode ficar tranquilo. Isso porque a gente já
abre
está
o Football Manager, abre o FM24, digita coach Portugal e procura. É assim, né? E aí você vai na Wikipedia.
Olha que tem clube que procura jogador
tem,
assim.
Tem, eu não tô brincando. Pega, abre a Wikipedia do cara. André Vilas Boas? Cadê ele?
Ele, se eu não me engano, se aposentou de treinador. Ele tava como presidente. Ou ele ia entrar para presidente do Porto.
Ah, isso mesmo.
Ele quer entrar para presidente do Porto.
Ele quer ser presidente do Porto, né?
É. E o São Paulo chegou a namorar ele um tempo, que eu lembro lá atrás.
Parou no Marseille, 21. Ué, esse aí era um bom nome, meu. Mas ele não vai topar, não. Esse aí não vai querer a gente agora. Tira o olho do Carilhos, cara. Não dá. Mas é... Não, acho que não vai sobrar nada, não. Mano Menezes. Chegou um nome aqui, meu pai. Canedinho não quer. Não?
Não, eu não tenho nada a ver com isso. A minha reação é essa.
Caraca, Carlos Gouveia Martins soltou uma aqui, hein? Felipe Luiz.
Gostamos do Felipe Luiz, porém, como treinador, a gente não tem, não sabe.
Ainda é novo, também, não, também como treinador é novo, acho que entra no mesmo pote do Carpini de novidade, mas é um cara muito vivido. Felipe Luiz?
É uma super aposta. É, eu gosto dele, né? Super admirador do que ele pensa de futebol, da carreira dele, nós gostamos, mas É arriscado, né? Tem.
Kaká? Subiu mais um aqui, ó. O Kaká fez.
Não vai ser treinador. Por que, que o Kaká seria treinador?
Ele fez o curso? Ele não fez o curso?
Ah, o curso todo mundo faz, mas ser treinador, você acaba com a tua vida, pô. O cara que tá com a vida estabilizada pós-carreira, pra começar a ser treinador agora, não tem como. Não tem como.
Aí aqui o. Pô, calma, gente. Tá muito rápido. Gabriel Pierre que falou do Kaká.
Cuca tá empregado no
Thiago, Furacão. Thiago, acho que... não ia fazer. Thiago Pinheiro, falando do Vojvoda, de tirar o Vojvoda do Fortaleza agora, que ele não tá mal.
Não, ele já recusou todo mundo, o Vojvoda. Não sairia agora. Jair Ventura tá bem no Atlético Goianiense, hein?
Não, deixa eu ver. Alex Sidorf. Sim, vamos mudar o hino também. Toalhas brancas. Vamos. Sim, o Sidorf, é isso. Vamos tirar o feijão.
Sidorf como treinador também um fracasso.
Camisa só no cabide, hein? Camisa só no cabide, hein? Ele não gosta de camisa dobrada. Lembra disso. E vai mudar o hino. Bom, foram algumas sugestões aqui, mas você vê que tá difícil, né? Não tem muito para onde correr. E... Vamos ouvir o Carpini. Vamos ouvir o que o Carpini falou ontem no final.
E agora é virar a página, é seguir trabalhando. Coisas boas nós fizemos, alguns erros, né? Nós precisamos seguir melhorando, ajustando. E agora, quarta-feira, é o Morumbi. Voltar a viver um clima de Libertadores. O torcedor de São Paulo espera muito por esse momento e nós também. E o futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer.
Canedo, você tem 10 segundos para explicar.
Eu acho que ele quis ir naquela linha do, né, a derrota traz ensinamentos e a vitória pode ser prejudicial ali, Bruno. Mas eu só fiquei olhando para o Luciano, para mirar as reações do Luciano ali do lado.
Vocês querem ver? Vocês querem ver? Pov, Pov, você é o Luciano na coletiva? Eu vou colocar aqui então, peraí. Vou fazer um Pov, você é o Luciano na coletiva. Tá aqui, deixa eu aumentar. Pov, você é o Luciano.
E agora é virar a página, é seguir trabalhando, coisas boas nós fizemos, alguns erros, né, nós precisamos seguir melhorando, ajustando. E agora quarta-feira é o Morumbi, voltar a viver um clima de Libertadores, o torcedor de São Paulo espera muito por esse momento e nós também. E é, o futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota, quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer.
Ele deu uma baixada, né? Ele deu uma baixada no olhar em certo momento, que foi para tentar processar a informação, né? Foi aqui, deu uma baixada no olhar, mais ou menos aqui, assim, ó.
Próximo da derrota, quanto mais a gente perde, mais próximo...
Ó, ele deu uma, ele divagou um pouco, o cérebro dele começou a ir para esse mesmo lugar onde estava o cérebro do Carpini, né? Em algum momento ali.
Aí, eu amo o chat. Chat mandou duas aqui que vale um registro. É, o Luciano olhando para baixo, pensando, será que eu tranquei a porta de casa?
Será que eu... Cara, será que eu fechei a janela, velho?
E o outro é que essa frase, né, nem Pablo Marçal diria. Essa frase não. Do Capim.
É. Eu acho que ele falou de tipo sequência, é isso? Quando você fica uma sequência invicto, tipo, au e lau, uma hora você vai perder. Mas é, mas eu discordo.
Não perdeu, né? Até agora.
É, mas eu discordo. O au e lau tá só. Não, você tá mais. Eu discordo da frase dele. Eu não acho que. Vamos perder bastante, pessoal. Vamos perder bastante, que já já a gente ganha. É isso? Ó, lembra, pessoal, antes de sair, ó, lembra de perder hoje, hein? Lembra de perder hoje que a gente fica mais perto da vitória, hein? Bora perder! Vamos! Um, dois, três, derrota! É isso?
Bem, eu já entendi aqui o que você está pensando sobre o futuro do São Paulo. Eu já pesquei.
Não vai dar.
Não tem jeito. Não tem jeito, não vai
não
dar.
Não vai dar, não vai dar, não. E não, ele não sobrevive a um empate, assim. Acho que ele tem pouco estofo para aguentar um empate. Como ele é um treinador novo, como eu estava dizendo, ele tem que mostrar alguma novidade, algo incrível, muito mais cedo do que um treinador experiente. Você dá muito mais. Você dá 4 anos para o Klopp, como disse o Canedo. Para um treinador novo, com um elenco desse aí, as coisas já deveriam ter andado mais rápido. Não dá tempo de esperar. A torcida não vai ter paciência, eu duvido que o Júlio Casares também. Então acho que. Cara, infelizmente não vai dar, ele não sobrevive a uma derrota, não. Canedinho, acho que acabou, né? Chega, uma horinha? Foi bom, pô. Tá gostoso.
É, temos as decisões dos estaduais esse fim de semana. Finalmente aquela sensação que o ano futebolístico tá começando. Uhum. É, o que é um tremendo do absurdo, né? A gente jogar fora esses primeiros meses do nosso futebol. Jogar fora, entre aspas, metaforicamente falando. Mas é ruim demais, né? O brasileiro vai começar só agora. A Libertadores começou agora. A Copa do Brasil vai ter entrada de todos os times agora. E o que aconteceu, né, entre janeiro, fevereiro, março, a sensação de desperdício de tempo, porque vão vir as datas FIFA, né, vai ter Copa América, o Brasileirão não para, e a partir de agora fica aquele ritmo frenético de quarto domingo, não tem tempo para treinar, são as viagens longas, agora vem a verdadeira dificuldade do futebol brasileiro, que fica mais difícil ainda para medir evolução de trabalho, né, tá jogando bem, tá jogando mal, tem muitas turbulências agora. Mas, por outro lado, né, para quem estava ansioso, né, para a gente poder, de fato, acompanhar os grandes clubes, agora dá vontade. Né? Agora vai ter um Cruzeiro e Inter no Brasileirão que, cara, eu vou querer assistir.
Isso.
Né? Um Cruzeiro e Atlético, com todo respeito aqui à camisa que estou usando hoje de São João del Rey, o Atlético. Um abraço aí para o Lucas que me deu esse presente.
Mas não é o mesmo produto.
Não tem como, né?
Não é o mesmo
produto.
Não é.
Não vou querer assistir. Então... De fato, o ano começa agora, fica essa sensação, mas é isso. E terça-feira eu estarei lá no Maracanã, mas segunda a gente se encontra ainda, né?
É, temos finais então, eu vou tentar de tudo para fazer na segunda-feira, acho que nós vamos conseguir, talvez uma versão light igual essa aqui. E é isso, então tá bom, obrigado a todos, deixem o like, por favor. Na segunda-feira a gente volta, eu estou indo.
Quem
para
a ganha o Paulistão?
Eu acho que o Palmeiras ganha o Paulistão. Quer arriscar?
Acho que vira?
Eu acho.
De novo vai cair o raio? Ah, não, dessa vez dá Santos. Dessa vez da Santos.
Ia ser bom para dar uma arejada no campeonato, no futebol paulista. Mas eu sou traumatizado com o Palmeiras no Allianz. A gente já conseguiu algumas vitórias lá, mas, cara, eles, naqueles primeiros 15, 20 minutos ali...
Galo e Cruzeiro.
Muito difícil. Galo e Cruzeiro, acho que o Cruzeiro ganha.
Cruzeiro joga no Mineirão agora e tem vantagem por empate.
Por empate.
É. E Premier League esse fim de semana?
O que nós temos?
Brighton e Arsenal.
Fora, né?
É fora.
A gente ganha. A gente ganha, pô. Vamos ganhar, pô. Ganha.
Liverpool visita United.
United ganha.
Gostei. United Crystal ganha. Palace e Manchester City.
Tá na hora. Meu, eu falei pro Canedo. Os caras do Liverpool estão ganhando todo jogo no último minuto de virada, igual o Arsenal tava na outra temporada. Uma hora, querida Cinderela, vai dar meia-noite, tua carruagem vira uma abóbora e os cavalos viram um rato de novo. Não
pra
dá
te
pra você
dar
ficar...
um crédito aqui. Você falou que o jogo contra o Sheffield ia ser difícil. E eu falei, não, é o Sheffield, vai ser goleada. E tava 1-1 até os 30 do segundo.
Difícil, eles estão tudo assim, eles estão tudo ganhando no último minuto, gol do Darwin Nunes aos 48, virada no segundo tempo, uma hora a carruagem vira abóbora. Não dá pra ficar fazendo isso aí a Premier League inteira, não. Difícil. E o City pega quem?
Crystal Palace, visita o Crystal Palace, abre a rodada, 8:30 da manhã.
Esse é... Precisa nem assistir.
Isso aí vai embora. Isso aí vai embora.
Nem assistir. Queridos amigos do chat, então, muito obrigado. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, horário do Brasil, estamos de volta. 9 da manhã aqui em Peruíbe. Canedinho, tamo junto. Obrigado por ter segurado
a musiquinha
comigo aqui. Não, eu não vou terminar com a musiquinha. Eu vou terminar com uma mensagem muito importante que eu queria que vocês levassem para esse fim de semana. Não importa quantas derrotas você tem na sua vida. O que importa é que quanto mais você perde, mais perto você está da vitória. Bom fim de semana.
E agora é virar a página, é seguir trabalhando, coisas boas nós fizemos, alguns erros, né, nós precisamos seguir melhorando, ajustando. E agora quarta-feira é o Morumbi, voltar a viver um clima de Libertadores, o torcedor de São Paulo espera muito por esse momento e nós também. E o futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota, quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. Mais a gente ganha, mais próximo da derrota, quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer.